nós vamos conversar com o economista Mário Vasconcelos, que vai falar um pouquinho sobre, pelo menos, a percepção que muita gente, muitos consumidores têm aí dos últimos dias, que é o aumento do preço dos alimentos básicos nos supermercados. Bom, Mário, muito obrigado aqui por atender a Band News FM. Já queria começar logo perguntando para o senhor, e se esse contexto aí da pandemia, ou se há ainda um fator externo que possa estar impactando aí nos preços que o consumidor final percebe aí nas prateleiras?
Bom, boa tarde aos ouvintes. Com certeza que sim, não é? Realmente essa pandemia, ela fez com que muitos ficassem em casa e obviamente que isso aumentou vamos dizer, o consumo de alimentos, não é? E, obviamente, isso vai refletir no aumento de preços.
Agora, a gente tem visto também um outro movimento, não tenho certeza se isso está acontecendo de uma maneira extensa em outros locais, em outras cidades, outros estados, mas de supermercados limitando compras. Ganharam as redes sociais hoje, por exemplo, fotos de supermercado, por exemplo, dizendo o seguinte: olha, pacote de arroz, no máximo 3 ou 4 por clientes, óleo, seis embalagens por pessoa, e vai por aí afora. É. Por que que isso está acontecendo?
É justamente, exatamente, uma demanda muito grande. Falta oferta também, isso tem que ver o seguinte: tem alguns produtos, aqueles industrializados, como as indústrias também ficaram paralisadas, não é? Isso afetou a oferta, quer dizer, afetou também a produção, então teve que limitar. Eu, pelo exemplo, aqui nos estabelecimentos que eu de vez em quando frequento, não tem essa limitação, não. Agora, eu já percebi, claro, né, eu faço essas compras, que realmente o preço de muitos alimentos aumentaram justamente em função disso, não é? Principalmente no início, porque com essa grande restrição das pessoas saírem de casa, principalmente as pessoas do grupo de risco, eles fizeram grandes estoques, não é, de alimentos não perecíveis. Esse é um ponto que também tem que levar em consideração. A alta do dólar também vai comprometer alguns produtos que utilizam insumos importados. Por exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo, o trigo. O Brasil não produz tudo o que precisa, ele importa 70%, quase 80% das suas necessidades de trigo. O dólar elevado, obviamente, já rodando aí na faixa de 5,50, isso vai impactar o preço do trigo, e isso vai repercutir no pão, no macarrão, na massa de bolo, de pizza. Então também é um outro componente para essa elevação. Outro fator também é esse auxílio emergencial. Sim. O governo concedeu de R$600, agora vai passar para 300. Isso também fez que principalmente as camadas mais pobres, não é, recebendo esse auxílio emergencial, priorizaram a compra de alimentos. Então isso também fez com que aumentasse a demanda. Então são vários os fatores que vêm contribuindo para essa elevação dos preços de alimentos. De alguns alimentos, não são de todos, obviamente. Sim. Mas esses alimentos da cesta básica, o arroz, o feijão, o pão, a manteiga, o macarrão, batata, entendeu? Então são esses preços realmente têm subido um pouco. Quer dizer, acima da inflação, né?
Leandro?
Bom, Mário, a gente tem muitos ouvintes aqui que estão desde de manhã relatando alguns produtos. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Nossa ouvinte Andréia aqui falando que comprou um pote de manteiga, hoje custou R$9, costumava comprar isso por menos de 5. Tem outro ouvinte aqui, não deixou o nome dela, depois vou pegar aqui, ela está falando, a Andréia também, ela falou: socorro, foi o que eu pensei quando entrei no supermercado semana passada e vi o quilo do queijo mussarelo mais barato, R$42. Arroz, exatamente. Nosso ouvinte aqui, Rafael, arroz a R$25 o pacote de 5 quilos. Então sim, muita gente reclamando, o Jair falando de preço de óleo a mais de R$7. Muita gente reclamando que, assim, aumentos, todo mundo está acostumado, às vezes sobe um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, mas que agora foi muito brusco, né? E isso está fazendo as pessoas sentirem, o consumidor final é que sofre mesmo. Essa questão, Mário, só que você estava até falando, né, sobre a questão do auxílio emergencial, da pandemia e tudo mais. Com esse aumento tão brusco, queria que o senhor pudesse até orientar as pessoas. Como é que faz agora uma compra? Prioriza um produto ou outro? Deixa de comprar de uma marca e vai para outra? Como é que faz?
Exatamente isso que você falou. Antes de sair para fazer as compras, não é? Relacionar aquilo que você vai precisar, aquilo que é essencial, que não pode faltar na sua mesa de alimentação. É o arroz, é o feijão. E isso é ponto fundamental. Segundo, nos supermercados, na redondeza de onde a pessoa mora, procurar ver aonde esse preço está, preço desses produtos da cesta básica estão mais baratos e correr para esses estabelecimentos. Terceiro, dispensar marcas. Muitas vezes, eu quero comprar um mussarela. Quer ver? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo hoje. Eu fui comprar, fiz umas compras aqui no supermercado e fui comprar queijo mussarela. A pessoa falou, o que que o senhor quer? Eu falei, a marca mais barata. Entendeu? Então eu comprei o mussarela, a marca mais barata. Então ela me ofereceu, essa marca. Tudo bem, pode colocar o produto. Então escolher marcas mais baratas, do leite, do café, da manteiga, né, que são produtos que têm uma diversidade de marcas. Então, comprar mais barato. Agora, eu vou comprar manteiga francesa, claro que eu vou pagar 8, 9, 10 reais. Mas se eu comprar uma manteiga de marca mais barata, vai chegar aí a 5 reais, 6 reais. Não tem dúvida.
Agora, tem um prazo para isso, para que a gente retome a normalidade, ou isso vai ser algo determinado pelo próprio mercado?
É o mercado que, vai decidir. São as forças de mercado que vão chegar a um preço justo, um preço de, não é, é um preço de equilíbrio.
Mário, o índice de inflação, o IPCA, tem até aqui ouvinte questionando se ele está refletindo a realidade mesmo, porque às vezes a gente, não é o caso de agora, mas várias vezes a gente sempre recebe essa reclamação, que tem divulgações por parte do governo de que a inflação está caindo, mas as pessoas chegam no mercado, chegam na farmácia, na padaria e acabam vendo preços muito mais elevados. O Jefferson aqui está perguntando, não sei de onde tira o valor do IPCA. Ele realmente reflete esse valor que o consumidor final percebe?
Reflete. O cálculo do IPCA, ele obedece, ele é feito em 11 capitais, com pesos diferentes, né? Por exemplo, os preços de produto em São Paulo, né? São Paulo tem um peso muito grande no cálculo do IPCA. Né? Então, tem esse ponto. Depois, cada mercadoria, ele tem um peso relativo em função do setor de alimentos. Claro, o feijão, o arroz, o óleo, a manteiga, ele tem um peso significativo no setor de alimentos. Outros produtos, por exemplo, que não são tão importantes, muitas vezes pode ter uma queda muito grande. E como é uma média ponderada, ou seja, leva em consideração os diversos pesos incorridos nessas mercadorias, muitas vezes você chega aí, realmente é uma inflação no ano aí de, sei lá, 2%, e na verdade você pega no índice de alimento aumentou 5%. Quer dizer, eu costumo dizer o seguinte, cada um tem a sua inflação em função daquilo que ele está acostumado a consumir. Mas claro, a gente não pode ter uma inflação para cada pessoa. Então, por isso que muitas vezes a gente vê um número... Eu também sinto isso, que eu vejo o número da mesa divulgado aí pelo IBGE, que calcula a inflação, eu falei, cara, não pode ser esse número, porque realmente o dinheiro que eu tinha o mês passado não está dando para comprar o que está nesse mês, percebeu? Então, eu também tenho essa percepção, mas a conta é feita de forma criteriosa, levando em consideração os pesos relativos de cada mercadoria no cálculo do IPCA.
Eu queria chamar a atenção só para algo curioso. Entre os muitos produtos que estão tendo seus preços reajustados, houve nessa semana o anúncio de duas grandes cervejarias, a Heineken e, se não me engano, foi a Ambev, as duas anunciando aumentos para os seus produtos. Isso, às vezes, acaba alterando o humor das pessoas muito mais do que a subida do preço do pão, o senhor não acha, não?
Sim.
Acaba sendo uma referência para as pessoas de que realmente a gente está vivendo um período de aumento de preços, Leandro.
Agora, a gente tem que ser bastante criterioso, né? Quer dizer, ou seja, se o preço está abusivo e não é uma coisa essencial, eu vou deixar de comprar. Você deu o exemplo da Heike, né? Que você chega muitas vezes e vai tomar uma cerveja. Quanto é que está? R$11. Não vou pagar nunca R$11 por uma garrafa de cerveja.
Tá certo, tá certo.
Sendo que eu posso comprar no estabelecimento, talvez por R$6.
Uhum.
Percebeu? Então a pessoa tem que ter, eu costumo dizer o seguinte, ela tem que ter pena do dinheiro dela. Ter pena do dinheiro significa o seguinte, é pensar, é procurar o melhor preço, é mudar padrão de consumo. Veja o seguinte, tem pesquisas que mostram que principalmente nas camadas mais pobres da população, mais de 30%, 30%, 40% é gasta com alimentação.
Ok.
Entendeu? Okay. Quer dizer, então isso pesa, quer dizer, quase metade daquilo que você ganha no salário, quer dizer, você vai gastar com alimentação, nas camadas mais simples, né? Então isso é então a gente tem que ter muito critério, não é? Na hora de comprar, escolher o que vai comprar, por isso que eu falei, é importante. Eu particularmente faço isso, a gente faz uma lista antes de sair de casa, né? O que está precisando efetivamente. Outro detalhe, muitas vezes você vê um preço de um determinado produto está muito barato, você acaba comprando demais daquele produto e você muitas vezes não observa a data de validade.
Certo.
Daqui um pouco você tem desperdício, porque venceu aí a validade, você
Verdade.
Tem que jogar fora o produto. Então isso é importante, esse cuidado que a gente tem que ter. Repara, se 30%, na média, eu gasto com alimentação, eu tenho que ser muito criterioso, né, na hora de comprar, procurar, ter pena, ter pena do nosso dinheiro, no sentido de a gente ter um cuidado, né, de comprar aquilo que efetivamente é necessário. Desprezar, muitas vezes, o não essencial. Como você bem abordou, trocar de marcas, procurar um estabelecimento, aproveitar promoções, tem supermercados que às vezes estão fazendo promoções de hortifruti, de carne, de frango, quer dizer, então aproveitar essas promoções.
Ótimo, Mário, interessante.
E tem um outro ponto também, que isso é reflexo, principalmente isso ocorreu no início da pandemia, quando houve um rigor muito grande com relação às pessoas ficarem em casa. Então, o que acontece? As pessoas iam ao supermercado e já faziam compras para um mês, quando normalmente ela fazia essa compra semanalmente. Percebeu? O quê? Esse acúmulo de estoque. Então, isso também, claro, isso vai fazer com que aumente a demanda. Por isso que você falou no início da sua conversa, que muitos estabelecimentos estão limitando a compra de arroz, a compra de óleo, talvez a compra de feijão, para evitar justamente a formação de estoque, para que todos possam, né,
adquirir
aí o produto.
Ok.
Pelo menos aqui nos supermercados, aqui em Vila Velha, onde eu procuro ir, não estou vendo essas imposições por parte do estabelecimento, estabelecimentos, não.
Ok, muito obrigado. Leandro. A gente conversou aqui com o economista Mário Vasconcelos, que deu várias dicas aqui para os nossos ouvintes consumidores na hora de fazer a compra, né? Pesquisar, evitar certas marcas, priorizar os produtos de primeira necessidade. Vamos torcer aí, né, Mário, para que nos próximos meses a economia vá se recuperando e esses preços também vão baixando. Muito obrigado aqui pela entrevista, muito obrigado pelas dicas.
Tá, eu também agradeço, estou sempre à disposição de vocês.